Para nós é muito importante esse retorno das imagens. Elas ficaram um tempo distante, né, da gruta, e a igreja orienta que quando a imagem é retirada ou é comprada uma nova, que não foi o caso, né, elas foram restauradas, que você possa fazer um ato público, porque demonstra a devoção do nosso povo e você recorda o porquê daquelas imagens estarem ali. Então, a gente percebendo que essa gruta há tempo já tem mais de 40, 50 anos, né? Os antigos vão contando para nós que um frei começou a construir essa gruta, depois, né, veio a instalação da paróquia, do santuário, e a nossa paróquia esse ano está comemorando 80 anos. Então, na igreja, a história é importante, porque é a transmissão da fé. Então, quando falaram sobre as imagens estar sendo restauradas, né, Padre Edson me passou. Entrei em contato com a empresa, né, que tinha pegado essas imagens para fazer a restauração e acompanhar. E aí o artista, né, que é o Valfrido,
Que é de Bandeirantes,
que é
né?
de Bandeirantes, eu não conhecia, né, conheci através agora dessa restauração da imagem. Ele comentou que demoraria um tempo, porque eles dependem de tinta, conforme vai estudando para chegar a imagem, tudo. Eles vão retirando muitas camadas, né? E deixamos na liberdade dele, olha. Então, há 2 semanas, ele me informou que tinha terminado a restauração das imagens, e como a gente estava naquela prévia de festa do milho, tudo, então falei: olha, vamos deixar mais para frente, que daí a gente traz a imagem. E assistindo um documentário na Rede Vida, eu vi que a última aparição de Nossa Senhora de Lourdes, a Santa Bernadette, foi no dia 16 de julho. Então eu fiz a intenção que nesse dia a gente traria as imagens, se seria possível trazer as imagens no dia de hoje, e graças a Deus chegamos aí, né, com a carreata, trazendo, devolvendo, né, na gruta as imagens de Nossa Senhora de Lourdes e Santa Bernadette.
Tem Santa Terezinha que está sendo restaurada também, né? Restaurada não, recuperada, é isso?
Ela está sendo recuperada. Esse episódio eu já não acompanhei, vi pela televisão, né, aquele informativo que o rapaz entrou, que boa imagem, mas assim não soube depois o que aconteceu. Mas sei que a imagem está com ele e a proposta é que ela volte até outubro. Então, na novena, a gente quer essa imagem aqui junto com a gente. Agora, uma imagem que a gente tem procurado, a gente está em conversa com a Secretaria Municipal da Educação, estamos buscando trazer para o santuário, é a imagem da Escola Santa Terezinha. Quando foi construída a escola, ela pertencia aqui, né, próximo à paróquia, que depois foi o salão paroquial, tem toda uma história. Depois que foi removida para lá a escola, o nome também foi transferido para lá, para Santa Terezinha, e houve, né, aquele fogo na escola. E impressionante que só a imagem é que permaneceu, mesmo chamuscada. Então a gente está conversando para ver se eu consigo trazer para o santuário, né, devido ao aspecto histórico e pelo episódio que aconteceu, né, que graças a Deus nenhuma criança se machucou nem nada, mas mesmo com o fogo, só a imagem que permaneceu intacta.
Como o senhor gosta de história, nós temos o obelisco de Santa Terezinha. O senhor, como é meio jovem, fuçador, muita gente reclama, fala: gente, além de ser Santa Terezinha, é a padroeira de Bandeirantes. Hoje ainda deram uma restaurada, isso, em frente ao Corpo de Bombeiro, ali na Edelina Meneghel Rando. Dá para fazer alguma coisa, melhorar o aspecto? Ou o senhor ainda não teve essa informação, o que dá para ser feito junto com o prefeito municipal?
Essa preocupação eu já tive, porque é um lugar que a gente faz caminhada, sempre estou ali também. Vejo que as pessoas passam de manhã, né, quando estou fazendo caminhada, as pessoas passam e fazem o sinal da cruz. Então nós nos propusemos de dois modos: um, a prefeitura restaurar, e aí já fomos na Prone também, a prefeitura já fez o levantamento de preço. A última informação que eu tive é que eles iam fazer uma licitação de tinta para pintar ali o entorno. Tinha parado nisso, mas caso a prefeitura ela diga que não tem condições, assim, que não é possível, né, a paróquia ela assume esse ônus, porque também é algo importante para o santuário. Mas ainda nós estamos em conversa. Ficou da prefeitura dar uma resposta, né, que até numa outra entrevista a gente pode marcar, eu vou buscar, né, mais informações e poder estar passando para vocês. Mas a gente quer restaurar, sim.
Então quer dizer que aquilo lá também já o preocupou, né? Da maneira com que está. E olha que hoje melhoraram.
Sim, não, nós temos que dar porque é um, como se fosse assim, não é a entrada principal, né? Claro, é só para quem vem ali de Tambaracá ou que passa por ali, mas ficou muito bem colocado, né? Aqueles jardins que tinha uma pessoa que cuidava, essa pessoa chegou a falecer, né? Teve toda essa comoção. Há uma preocupação nossa E até de colocar também, né, a referência do nosso santuário nas outras entradas de Bandeirantes. Porque muitas pessoas hoje têm vindo na São Miguel, mas não conhecem o Santuário Santa Terezinha. Então nós podemos unir o útil ao agradável.
Por falar em questão de identificação e tudo mais, até há uma preocupação com o turismo religioso, de placas indicativas em todos os santuários, de uma maneira geral, pontos, né, religiosos. Isso é bom.
Não precisa, porque, por exemplo, você vindo, você passa Londrina, São Paulo. Muitas pessoas passam pela nossa rodovia. E se você tem uma indicação que aqui é o Santuário de Santa Terezinha, pessoas procuram na internet, nós estamos reformulando o nosso site, o Facebook. Hoje a comunicação tem que ser muito rápida, até pela rádio, a transmissão de missa. Então isso tem ajudado muitos, que quando a gente começa a missa, olha, essa missa está sendo transmitida do Santuário Santa Terezinha em Bandeirantes. A pessoa está ouvindo, ela já se liga, olha, tem um santuário dedicado a Santa Terezinha perto de nós.
Falta divulgação, porque foi falado tanto em rota religiosa e parece que a coisa não sai, não anda. Eu sei que não é fácil, não é simples, demanda uma série de fatores, mas falta uma certa de comprometimento de todos, de uma maneira geral.
É que assim, a nossa primeira preocupação, para você poder divulgar o santuário, você tem que ter um trabalho interno muito grande. Vamos dar um exemplo assim. Hoje você não tem mais dificuldade em divulgar o dia 29, porque o São Miguel, ele mesmo já se auto, né, divulga. Mas com relação ao dia 1º, a Missas das Rosas de Santa Terezinha, hoje eu já não tenho condições de estar investindo tanto em divulgação, porque nos dias 1º a igreja já supre a sua capacidade máxima. O que, que a gente tem procurado fazer? Colocado mais pessoas para poder trabalhar nessa missa do dia 1º, e futuramente nós vamos ter 2 ou até 3 horários de missa voltados para o dia 1º. Um primeiro horário para as pessoas que são mais próximas ou dependendo da idade, um segundo horário para as pessoas que estão saindo do seu horário de trabalho, e o terceiro horário realmente para os turistas, para os peregrinos devotos de Santa Terezinha. Mas é como o senhor mesmo falou, tem que ter um entusiasmo interno em nós. Mas também você tem que ter uma capacidade de divulgação, pessoas criativas, e você tem que ter o que oferecer. Que não adianta eu ir em Santa Mariana e dizer, olha, venham para a missa do dia 1º de Santa Terezinha. Eles até vêm, mas e qual é o entusiasmo de voltar depois? Então tudo isso a gente tem que estar trabalhando.
Bom, e por falar em entusiasmo, o senhor falou na missa do último domingo, infelizmente hoje tem que ter essas grades de preservação, dado a vários fatos que já aconteceram, não em Bandeirantes, mas em outros lugares também, vandalismo e tudo mais. Então, o senhor falou de facilitar o acesso à gruta. Como que o senhor pretende fazer?
No horário comercial, a gente vai deixar aquele portão aberto, para as pessoas poderem vir rezar antes da missa. Enquanto a gente tiver aqui alguém cuidando, né, nós investimos em segurança, tem câmera em todo o entorno da gruta, mas nós não podemos deixar mais horários, porque o muro ele é muito baixinho, então a pessoa já tem um acesso direto à casa paroquial.
Infelizmente, né, padre? Hoje o senhor vê o santuário com grade na porta, né? É uma realidade dura hoje, né?
É difícil, mas pelo momento que nós estamos passando. Se você não tiver essa proteção, as pessoas elas entram, tudo. Como tem pessoa com boa intenção que vem para rezar, tem aquelas pessoas que já vêm com outra intenção. Então a gente tem que se preparar.
E por falar em boa intenção, vamos falar da festa do milho. Foi um sucesso, a gente viu o entusiasmo do senhor nas redes sociais, gravando vídeo, filmando o pessoal. Foi boa a festa?
Nossa, foi perfeita. Graças a Deus, olha, dizer pro senhor assim, eu tava com medo, porque...
Percebi que o senhor tava com medo quando eu fiz aquela gravação. Medo não, tenso.
Isso, porque é muita equipe e você tem que dar conta de tudo. É a água... É o projeto com o bombeiro, é estar certificado pela prefeitura, é a empresa das tendas. Não pode faltar um elemento estrutural, porque senão dificulta, né, o trabalho das pessoas. Então eu tive a preocupação de estar acompanhando na roça, né, até aquele sábado que você veio, eu não pude estar presente, porque eu fazia questão de estar lá junto com aqueles que estavam colhendo o milho. Não que eu fosse colher o milho, não era da minha função. Eu precisava estar acompanhando para saber quais são as dificuldades, para saber quem está liderando a equipe, que perfil nós precisamos nessa equipe, né, na cozinha. Então demandou também muito trabalho na estrutura. E quando as equipes de trabalho chegaram ali, que na quinta-feira já começou a preparar os produtos e na sexta-feira chegou o milho, realmente a gente entendeu. O pessoal sabe o que é festa do milho. A gente não precisa ensinar para eles o que é a festa do milho. É a gente que teve que aprender. E a minha alegria era de ver todo mundo trabalhando, das quatro paróquias, pessoas que são parentes, pessoas que foram parentes, hoje já não são mais, mas mantêm uma amizade, pessoas vindo de fora, muita ligação de Cornélio, pessoas de Londrina, de Ourinhos ligando, que dia que é a festa do milho, até que hora que vai, tem produto, não tem... O celular da gente não parava, não sei como é que o pessoal descobriu e falava, padre, já está saindo pamonha, já está saindo o cuscuz. Então tudo isso me alegrou pelo clima que foi trabalhado. Porque a gente como padre tem a preocupação que as equipes trabalhem bem. Cada um tem o seu líder, mas assim, eles estão muito próximos, as pessoas umas das outras. E não faltou comida, graças a Deus, para quem trabalhou. As pessoas trabalharam num ambiente gostoso. Nós não tivemos nenhuma dificuldade de desentendimento, porque ali você está atendendo as pessoas. Né? Então se forma grandes filas. Claro, teve algumas reclamações no Facebook e através do WhatsApp, no Instagram, que acabaram, né, ali pelo momento também manifestando o seu descontentamento com relação às filas. Mas assim, é uma demanda que a gente não consegue atender. Então o bolinho ele demora um tempo para ser preparado, para ser frito, e não tem como você deixar pré-aquecido, porque a pessoa quer comer da hora. E com relação também às filas de prioridades, né? Se a gente for dar uma prioridade entre 80, 70 anos, 60 anos, o meu público é de pessoas de 60 para cima. Então eu vou ter que dar prioridade por dar prioridade. Né? Algumas senhoras que estavam com criança de colo, até a gente conseguia passar na frente um pouquinho. Só que uma gestante, por exemplo, né, que o pessoal estava comentando, a pessoa ela não se identificou talvez como gestante. E hoje, devido, né, também às críticas que a gente ouve, você perguntar para uma pessoa se ela está gestante, ela fica chateada. Então o ideal é que a pessoa se identifique, olha, eu estou com um cadeirante, eu estou com uma gestante, né? Eu tenho uma dificuldade e não posso ficar na fila. Só que também vem o lado de quem está do lado de lá da fila, que as pessoas estavam esperando 40, 50, até 60 minutos, e quando está na fila, ninguém tem paciência. Então eu brincava, gritava, falava, né, viva o Flamengo, viva o Corinthians, no sentido assim de tornar um clima mais ameno também. O pessoal, né, brincava, tinha um momento assim de descontração. Então, mas as equipes trabalharam bem. A minha preocupação é com relação às filas. Realmente a gente percebeu que era a fila do bolo, que é feito na hora. Ali demora 40 minutos para poder assar 12 formas. E cada forma eu consigo tirar ali 12, 9 pedaços, porque são pedaços grandes, né? Para poder compensar o que a pessoa está pagando. E o bolinho, a gente colocou mais estrutura, colocou mais fritadeiras ali, mas é uma demanda muito grande. Então, realmente você conta um pouquinho, né, com a paciência, boa vontade, porque você vai para uma festa, eu imagino assim, você não vai para poder matar a sua fome. Por quê? Se você sabe que você vai comer um produto diferente, você vai para poder degustar, para poder estar com as pessoas, né? Não é um drive-thru que você chega 15 minutos depois está ali. Não, você vai para poder estar com as pessoas. E hoje na sociedade se perdeu muito isso. Hoje, se a gente fica numa lanchonete e 40 minutos não sai o teu lanche, às vezes tem gente que desmarca e vai embora. Ele não curte o outro ali, não vai ali, né, para poder estar com a pessoa. Então são noções diferentes também.
Obrigado, padre.
Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Agradecer muito vocês por toda a ajuda que deram, né, o empenho que vocês tiveram tá em divulgando a festa do milho. E já estamos preparando para 2020. 2020 a festa do milho será no mês de junho, no primeiro e segundo final de semana.
Já está pronto já o calendário?
Já precisamos definir por causa da dificuldade de achar milho. Então nós, com os padres, com as lideranças, né, sobretudo com os agricultores, decidimos mudar a festa do milho para o início de junho.